Eu conversei a semana passada com o Rossato, e o que acontece é o seguinte, né? O pessoal comentou: ah, o Gabriel assumiu coisa demais, não está dando conta, né? A gente tem que aguentar até isso. Então a gente achou no. Até para. Vou responder, porque fiquei lá 2 anos na SIAB e nós éramos para fazer agora a eleição final de março. Mas por causa agora do coronavírus não podemos fazer, tá? E foi passada uma diretriz para a gente da Cassenorp, que é a direção de todas as associações, para estarmos fazendo aí esta eleição no final do ano. Aí o que acontece? Eu não enjeito trabalho, nunca enjeitei trabalho. Hoje levantei 1 hora da manhã, fui para o SEASA, já participei de uma reunião. Eu já participei de uma licitação, já fui para o meu mercado, já estava até agora há pouco na Santa Casa. Então eu sou uma pessoa que eu gosto de trabalhar, trabalho desde os 8 anos de idade, então eu não tenho preguiça, né? Eu não tenho preguiça e eu gosto de trabalhar. A minha vida é trabalho e eu me sinto muito feliz assim. Então eu teria realmente condições de estar tocando a SEAB e bem tranquilo, sossegado e cumprindo com todas as minhas obrigações. O que acontece, eu achei melhor deixar para o Rossato. Primeiro que o Rossato é uma pessoa capacitada, já está há muitos anos na SIAB, já foi vice-presidente várias vezes, já foi presidente da SIAB. O currículo do Rossato é um currículo extenso de prestação de serviço para a comunidade, no asilo, então a SIAB está em boas mãos, né? Mas na realidade o que eu deixei mais a SIAB foi porque é o seguinte. Na SEAB nós temos hoje um grande número de empresários, né, que querem que abrem o comércio, tá? E como tem alguns também que querem que continue fechado o comércio por causa do Covid-19, coronavírus. E eu também ali, como no momento provedor da Santa Casa, então existe um contratempo, são opostos, né? As recomendações que da parte de saúde, os médicos, as pessoas que entendem da área da saúde, acham e orientam, e é uma bandeira que a gente defende aí, como prevenção, o fechamento do comércio. Não é que eu defenda isso, é que as orientações que nós temos hoje da parte dos médicos e profissionais, realmente a coisa é muito séria, a coisa é preocupante, né? E por outro lado, nós temos aí os empresários bem bastante preocupados com seus comércios, com suas contas. A semana passada, eu enviei um ofício para o prefeito municipal, Lino Martins, seu Lino Martins, e também para o seu Reinaldo Marque, né, porque solicitando uma reunião entre os associados e pedindo a liberação lá do centro de evento, tá aqui com a Segala. E infelizmente nós fomos o senhor Reinaldo, né, indeferiu isso aí, porque alegando que realmente ele está cumprindo o decreto do governo, então nós não podemos fazer. Então eu fiz a minha parte, então achei por bem estar saindo, deixando o Rossato assumir e os empresários todos, né, também trabalharem aí e ver como que eles vão, as sugestões, as maneiras que eles vão encontrar para estar conversando isso aí com o poder público. Então, não foi porque eu assumi coisa demais, mesmo porque, Oswaldo, amigos, ouvintes, empresários de Bandeirantes, cidadãos, cidadões, eu peguei a SIAB há 2 anos atrás, porque na realidade não tinha ninguém para pegar a SIAB também. Pela segunda vez acontece isso. Eu não vou deixar a SIAB morrer. Nós estávamos lá com mais de R$ 4.000 negativo, assumi no primeiro mês o Toquinho, que é o contador da SIAB. Ele me ligou, falou: Gabriel, tá acontecendo, cara? Ó, o que, né? Falou: o que é que você vai fazer? Porque a SEAB está dando R$ 4.000 em negativo. Imediatamente já fiz uma reunião com a diretoria e mais algumas outras pessoas, expliquei a situação e comecei a tomar algumas atitudes. E hoje nós temos na SEAB, esses dias, há uns 10 dias atrás, eu falei com o Rossato, falei: Rossato, vamos pegar um dinheiro aí, tem dinheiro sobrando hoje a SEAB, para investimentos, para promoções. Então vamos pegar uma parte disso aí, vamos comprar máscaras para distribuir para as entidades, porque eu vi que precisava de máscara o asilo, a polícia militar, a polícia civil, em outras entidades também, o pessoal que trabalha com reciclagem, e também o pessoal ali da área da saúde, né, o pessoal da vigilância sanitária. Então nós mandamos aí fazer 2.000 máscaras e distribuímos para as entidades. Ontem, inclusive, foi também para o tiro de guerra, e havia um tanto de máscara lá ainda. Eu falei com o Rossato: Rossato, vamos distribuir isso aqui na fila dos bancos ali, tem muitos idosos ali, e nós fizemos esse trabalho ontem, distribuindo essas máscaras. Inclusive, mandei fazer mais um pouco agora, para mim aí, que eu vou também, porque eu achei muito triste, então eu vou lá e vou distribuir também, porque às vezes a gente vê muita conversa e pouca ação, né? Então a gente tem que agir. Não adianta a gente ficar falando, conversando, nós temos que agir. Tá lá os idosos, pô, tem tanta gente que tem uma camiseta velha, uma roupa velha, vai lá, corta, faz uma máscara, leva, lava direitinho, leva para a pessoa. Então, sei lá, gente, sabe, tem muitas maneiras aí que a gente tem para poder estar ajudando, sabe? E é isso que nós fazemos. Então, na realidade, eu não estou saindo da SIAB porque houve acúmulo de serviço. Eu não tenho preguiça. Eu trabalho, graças a Deus, eu não tenho preguiça. E se eu puder assumir mais coisas, eu vou assumir para trabalhar aí para as pessoas.
Gabriel, e lembrar que os prefeitos, na verdade, quem faz a lei não é a SIAB, não é as associações dos comerciais, não é. Se fosse assim, já estaria tudo trabalhando pelo Estado, pela Associação Comercial do Estado. Quem faz as leis são os políticos, são os mandatários, consequentemente eles seguem também uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e agora estão reunidos em Cornélio Procópio, e todo mundo ficar naquela expectativa de voltar a qualquer momento, mas pelo que andar da carruagem, acho que deve voltar na segunda-feira. Mas tudo depende de organização política, não adianta a associação querer tomar a frente, né? Pode até reivindicar, né?
Oswaldo, o que aconteceu na realidade é o seguinte, eu sou testemunha disso, nós estivemos participando de algumas conversas com o prefeito Lino Martins, o prefeito, a gente estava sempre se comunicando, as informações que chegaram para toda a comunidade foram informações assim muito fortes, o empresário ele também se assustou, né? Ele assustou e foram informações realmente... E informações também desencontradas. Então, ficou todo mundo meio perdido e até hoje a gente está meio perdido por ser algo novo, um vírus novo. Ele age de uma maneira diferente, ele é altamente contagioso, os médicos também, pegou todo mundo de surpresa. Também os médicos não conseguiram, pelo menos lá no começo, dar uma informação correta, porque é algo novo. Como um profissional, um médico vai... Então, qual era a única maneira que nós tínhamos de trabalhar? É a prevenção. E o que é que aconteceu? Os empresários lá na SIAB, eu sou testemunha, tem a Érica, tem a Giovana, que trabalha lá também, os empresários ligando para a SIAB, o prefeito não vai fechar o comércio, o prefeito não vai fechar o comércio. Então, no começo, os empresários todos pediram, quer dizer, pode ser que alguns não vou generalizar, mas uma grande parte dos empresários de Bandeirantes hoje ligaram na SIAB, foram na SIAB para pedir que o comércio fosse fechado. Inclusive, o prefeito recebeu algumas críticas naqueles dias porque não tinha fechado o comércio ainda, né? E é claro que daí fechou com um decreto que foi da MUNOP, se não me engano, né? E a coisa pegou e, infelizmente, nós estamos nessa situação. É muito triste a gente ver esses comércios fechados. Muitas empresas vão fechar, vão se acabar.
Se o governo não
isso
deu...
Isso é uma, óbvio. Não, mas já, ajuda, viu, Oswaldo? Não, mas já. Já tem empresa, essas pequenas fábricas que eles trabalham em produção, já muitas fábricas aí já estão fechando hoje. Infelizmente, notícias ruins que nós temos aí das empresas aqui em Bandeirantes, principalmente essas pequenas fábricas, sabe? Essas, que daí não adianta produzir porque não tem para quem vender. É uma situação muito triste, né? Os nossos governantes daqui por diante aí vão ter um trabalho muito grande, né, para reativar. Nós sabemos das medidas que o governo está tomando e está certo e tem que tomar as medidas ajudando
não
a população.
São bem claras ainda para o empresário, né? A verdade é essa, né?
Não, mas eu estou falando assim, na questão da população, esses R$600 e tal. Agora, vai ter que fazer um comitê, vai ter que fazer um monte de gente sentar, organizar e preparar novamente o país para reativar a parte industrial, a parte comercial do nosso país, que ela está devastada, né? Nós temos aí alguns órgãos, né, como, por exemplo, o SEBRAE, que tem uma estrutura boa de organizar aí os empresários, e nós vamos ter que ter um trabalho árduo, um trabalho daqui por diante, e as associações enganjadas, né, com o empresário, vai ter que trabalhar muito daqui por diante. A SEAB vai ter muito trabalho, né? Vai ter que trazer muitas palestras, vai ter que trazer profissionais para ajudar os pequenos empresários, pequenos comerciantes e os grandes também, né? Porque daí a gente sabe que a coisa é mais complexa ainda. Vai ter que unir todo mundo. Essa hora não vai ter partido, não vai ter religião, não vai ter credo religioso. Nós vamos ter que nos unir, porque a situação que nós vamos enfrentar daqui por diante, infelizmente, é uma situação gravíssima, né, na economia. E nós moramos numa cidade pequena, já sofremos aí muito com o desemprego, e nós realmente aí vamos ter que trabalhar muito. Então, quem quiser trabalhar em prol da comunidade, aí pode ficar tranquilo que vai ter muito trabalho. E nós temos que voltar aí às atividades, o povo trabalhando, porque senão vai complicar. Esperamos aí que esta fase passe logo, é claro, resguardando a situação do momento com esse coronavírus.
É importante se destacar isso, né? Mesmo porque há uma perspectiva grande de que isso passe, quem sabe passe logo, mas infelizmente nós somos reféns daquilo que diz a ciência. Não adianta a gente querer fugir dela, não é?
Pode falar um pouquinho da como vai ser o atendimento em relação ao coronavírus, em relação à Santa Casa aqui em Bandeirantes?
Já está sendo feito o trabalho, né, Gabriel?
É o seguinte, foi cadastrado o HU lá em Londrina, em primeiro lugar, tá? Então, lá como referência. Os casos que irão surgir por aqui e que precisam de internamentos, vai ser encaminhado tudo para lá. Uhum. Nós aqui não vamos estar recebendo. A Santa Casa, nós não vamos estar recebendo. O que nós estamos recebendo e já começamos a receber são aqueles pacientes que estão na UTI, lá no HU, e que tem possibilidade de mandar para cá. Então, aqueles pacientes que...
uma transferência para cá. Exatamente. Para aliviar lá, né?
Já estamos recebendo esses pacientes, tá? Pacientes que estão internados na UTI, lá no HU, já está vindo para a Santa Casa de Bandeirantes. Então, vai ficar como referência ao HU, o tratamento
da região.
A hora que encher lá, por exemplo, ó, já deu a capacidade lá, provavelmente, aí a referência vai ser Santo Antônio da Pratina, tá? Então, estes pacientes, daí a gente vai começar a encaminhar para Santo Antônio da Pratina, pessoal da região que adquiriram o vírus, então vai ser o coronavírus, vai ser para Santo Antônio da Pratina. Encheu Santo, vamos supor que aconteceu de encher Santo Antônio da Pratina, aí vai a referência Cornélio Procópio. Então, daí vai começar, os pacientes vão para Cornélio Procópio, as pessoas que estiverem contraídas aí o coronavírus e que estejam em uma situação onde precisa de UTI, principalmente, tá? E também aqueles que vai para a enfermaria. Em quarto plano, aí seria a Santa Casa de Bandeirantes, aí seríamos nós. Conversando bastante com os médicos hoje, doutor Hugo, ele falou, Gabriel, eu acho que vai ser muito difícil a captação desses pacientes aqui, porque eu acho que não vai ser tanta pessoa assim que vai precisar de leite UTI, que vai chegar ao ponto da gente precisar aqui, Oswaldo.
Eu estava vendo ontem a entrevista do prefeito de Londrina, e numa base que ele fez, se eu não me engano, ali entre o HU, a Santa Casa, os hospitais ali, teria a média de 400 UTIs para atender, certo, a população. Uhum. E você pode até aumentar com aquela verba do governo, pode se aumentar.
Fazer uma semi-intensiva aí também, que seria a mesma coisa, dizer, dá para cuidar.
Aí a média dos 500 leitos ali na cidade de Londrina, uhum, né?
Eu acho que isso, Oswaldo, vai ser o suficiente. Conversando hoje com o doutor Hugo, falei, doutor, o que o senhor acha? Falei, Gabriel, não vamos arriscar, mas eu acredito que é muito poucos os casos daqui de Bandeirantes, poucos mesmo, pouquíssimos os casos aqui em Bandeirantes que precisarão ir para um respirador, né? Mas nós não podemos relaxar. O uso de máscara, ele é muito importante, pessoal, usem máscaras. A máscara pode ser, você utilizando essa máscara, o essencial é que você não utilize mais que 2 horas a mesma máscara, tá?
Sim.
Não utilize.
Por isso você vai ter aquele de papel de...
Ela é importante, mas pô, vai evitar você receber alguma coisa no nariz, na boca, tudo é importante, você vai evitar, é importante. Oswaldo, só falando um pouquinho mais da Santa Casa, hoje nós estamos felizes, alegres, graças a Deus, rapaz, é muito apuro que a gente passa, viu? Muito apuro. Hoje, graças a Deus, foi depositado na conta da Santa Casa, R$ 295 mil, referente às UTIs de outubro, novembro e dezembro. Estas UTIs, né, só para comunicar à população, nós já tínhamos perdido esse dinheiro já estava praticamente perdido. Foi um trabalho de gigante aí para a gente poder reaver isso aí. Volto a falar aqui, graças ao nosso ex-prefeito Celso Silva, o deputado Romanelli, que me deu esforços, o Ronald e também o André Teodoro, né? O André Gordo, pessoal, todo mundo conhece aí do Pé Vermelho. Ó, eu quero agradecer aqui vocês, porque realmente aí, se não fosse o trabalho monstruoso desse pessoal, a Santa Casa teria perdido esses R$ 295 mil. Quero agradecer também o Pedro Lupion, que mandou pra gente aí, nós acabamos de adquirir aí R$ 300 mil em medicamentos, né? E também, agora, reforçando os nossos medicamentos, nosso prefeito Lino Martins está também liberando uma verba aí de R$ 210 mil, onde nós estaremos reforçando o caixa da Santa Casa em medicamentos, que é muito importante, né? A gente tendo medicamento na farmácia, a gente tem uma segurança muito grande e a população fica com a segurança muito grande. Nós temos um medicamento que se chama, se eu não me engano, Actilize. É um medicamento, são duas ampolas, custa R$ 4 mil essas duas ampolas. É aquele medicamento, quando chega uma pessoa infartada ali, já toma esse medicamento e ela faz um trabalho fantástico. Muitos lugares não tem, são muitos poucos hospitais que conseguem ter isso aí em estoque para atender a população. Então, quero agradecer a todo esse pessoal, que Deus abençoe, dê muita saúde, muita paz, e que realmente a Santa Casa precisa de parceiros, pessoas que assumam realmente as responsabilidades e não fique só no blá, 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 que vão, que executam, quietinho lá, trabalha e vem a verba. E eu vou estar aqui falando sempre das pessoas que ajudam e colaboram com a Santa Casa. Me desculpe só complementar, nós pegamos a Santa Casa aí com praticamente cinco salários atrasados dos médicos, tá? Hoje nós já estamos aí, nós já vamos pagar até janeiro, vai ficar somente fevereiro.